Nós seguimos com a nossa série Transformar, partindo do congresso de voluntários que nós tivemos semana passada, onde nós relembramos que um dos elementos da visão da Iba Viva é ser um agente de transformação, né? Que Deus nos transforma para sermos instrumentos de transformação, e nós seguimos nessa série. Inclusive, eu te encorajo mais uma vez a ouvir os devocionais ao longo da semana que o Israel tem mandado e preparado para a gente, porque é o meio pelo qual a gente também vai fortalecendo esse tema e aprofundando o nosso conhecimento bíblico. Eu quero começar com uma pergunta que você já deve ter feito e já deve ter ouvido, porque é uma pergunta recorrente na história humana, né? O que de fato importa na vida? O que que é de fato essencial na existência humana? O que que justifica os nossos dias de vida? O que que justifica ser concedido para nós uma manhã e uma oportunidade como essa? O que de fato é essencial na vida de uma pessoa? Bom, essa pergunta, ela vem sempre à tona e ela está sempre acompanhando e, por vezes, assombrando o ser humano. Filósofos já se debruçaram sobre isso, psicólogos e tudo mais. E a gente do povão aqui, que não é nenhum nem outro, a gente também fica refletindo sobre isso constantemente. E, obviamente, que a Bíblia também tem uma resposta a essa pergunta. E quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós vemos que essa resposta, ela tem muitas facetas, ela se apresenta de muitas formas e nos leva a muitas conclusões e caminhos, porém parte de um ponto em comum, de uma resposta comum. E se a gente fosse perguntar para o apóstolo Paulo: Paulo, qual que é o sentido da vida? Por que que a gente vive? Por que que Deus concede para nós um dia novo, a cada dia? Paulo traria uma resposta, dentro das muitas respostas que ele nos dá, muito interessante, e é o que eu quero ler com você no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 17 ao 21, e engatando aí no capítulo 6, do verso 1 ao verso 2, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Olha a resposta que nós encontramos aqui nesse texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, capítulo 6, verso 1, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora, hoje, nesse momento, é o dia da salvação. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, acalma o nosso coração. Continue a nos falar, pois o Senhor já nos tem falado por meio dos louvores. Por meio desse encontro, da nossa comunhão, por meio da oração. E agora nós, diante da Tua Palavra, desejamos também ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, diante desse texto, a resposta de Paulo a essa pergunta: o que que é essencial na vida? O que que justifica o nosso dia de vida concedido, a resposta seria reconciliação. Nós vivemos e o sentido da existência se faz em resolver o nosso problema com a eternidade. Pois eu não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que você percebe isso na sua vida e na sua história. Nós temos um problema com a eternidade, nós temos um problema com Deus. Nós temos um problema com o eterno, que se resolve por meio de Cristo, através dessa reconciliação. Então, todo dia de vida que é dado ao ser humano, é mais uma oportunidade da bondade, misericórdia e graça de Deus, para que esse sujeito se resolva com Ele. Para que esse sujeito participe e viva a partir dessa reconciliação. Para que esse homem, essa mulher, esse adulto, essa criança, se resolva com o eterno e tenha o seu problema resolvido com a eternidade. À luz do texto de Paulo, nós estamos aqui e nós vivemos, e o ponto essencial da nossa história é a reconciliação, é nos reconciliarmos com Deus. Por isso que Paulo é enfático a dizer: é hoje, é agora. Não deixa para amanhã, você não tem amanhã, como diria um professor no seminário, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo, você não tem esse tempo, é hoje, é agora. E a única coisa que importa é reconciliar-se com Deus. E Jesus em Lucas 12 conta uma história, uma parábola interessante, de um homem rico, que viu sua fazenda dar muitos frutos. Ele olhou para aquilo e falou: o que eu vou fazer? Tem muita coisa aqui, tive uma ideia. Ele destruiu os celeiros que ele tinha e construiu celeiros maiores, construiu um estoque maior e juntou tudo que ele tinha ganho nessa colheita superabundante. No final do dia, ele sentou numa cadeira e disse para sua alma: coma, beba, regala-te, porque tens o suficiente para viver a sua vida. Jesus diz sobre esse homem: louco, tolo, insensato, hoje mesmo pedirão a sua alma, você não passa de hoje, e isso tudo que você tem, para quem ficará? A gente corre muito, né? A nossa vida é uma vida corrida. A frase que você mais ouve das pessoas: eu estou numa correria, né? Inclusive eu orei por isso, pô, está uma correria lá em casa, né? Enfim, a gente acorda cedo, volta tarde, mal trabalha direito por causa da correria, mal come direito por causa da correria, mal desfruta do tempo com a família por causa da correria, mal descansa por causa da correria. Chega final de semana, a gente já cansado de correr, a gente acha mais coisa para correr ainda, né? Vai ter um sábado cheio de entretenimento, no domingo a gente mal desfruta da comunhão, a gente está sempre correndo. A questão essencial, a pergunta essencial é: todo esse esforço e toda essa correria, de fato está alicerçado naquilo que é essencial? Resolvemos o nosso problema com a eternidade? Desfrutamos dessa reconciliação com o eterno? Se não passamos por isso, se não resolvemos isso, todo o nosso esforço é vão, é inútil, é tolice, é loucura. E essa é uma mensagem que nós temos e devemos sempre lembrar, e Paulo aqui nos lembra disso. Essa mensagem da reconciliação, ela é essencial à humanidade, urgente ao ser humano, e é a mensagem que transforma. De tal forma que nós, como igreja, pensando em movimentos de transformação, não podemos deixar nunca esse apelo que Deus faz: reconciliem-se com Deus. Senão todo o nosso esforço, quer ele social, emocional, eclesiástico, seja o que for, será inútil, será tolice, será vão, será loucura. E Paulo aqui nos relembra disso. Eu quero destacar algumas verdades nesse texto. Primeira verdade é a reconciliação, que podemos sintetizar nesse verso maravilhoso. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Nesses pequenos versos que nós lemos, você já reparou que a palavra que mais apareceu foi a palavra reconciliação, ou as suas expressões similares. Porque essa é a ênfase de Paulo aqui para nós. Por 5 vezes, De forma explícita, ele fala da reconciliação. Fomos reconciliados, em Cristo somos reconciliados. Somos agora embaixadores da reconciliação. Ou seja, a ênfase do apóstolo Paulo para aqueles irmãos e para nós também é a reconciliação. Isso é interessante porque essa igreja, como você sabe, a igreja de Corinto, era uma igreja que dava muito trabalho e brigava muito entre si. Os corintianos são assim desde sempre. É bíblico. Fala com Paulo. Então era uma igreja dividida, que inclusive não gostava de Paulo, não reconhecia a sua autoridade. E Paulo diz, cara, eu sou embaixador da reconciliação, Deus me chamou para isso, nos chamou para isso. Então é uma mensagem de reconciliação para uma igreja dividida, mas mais do que uma questão de reconciliação relacional, passa por aí sem dúvida, mas é um chamado primordial da reconciliação com Deus. E é interessante que a palavra reconciliação aqui traz a ideia de voltar a ter o favor de alguém. A palavra reconciliação é isso, é voltar a ter o favor de alguém. Ou seja, antes nós contávamos com o favor de Deus. Aconteceu algo na história que nós perdemos esse favor de Deus, deixamos de contar com esse favor de Deus, viramos inimigos de Deus, estamos num estado de inimizade contra Deus. Mas Deus atuou por meio de Cristo Jesus, como Paulo nos diz aqui, e nós agora temos a possibilidade de voltar a ter o favor de Deus. Vale sempre relembrar, como o André bem destacou semana passada, e eu trago aqui Efésios capítulo 1, versículo 4, quando Paulo diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Que o plano de Deus para a sua criação, o plano da Trindade, é eterno. É desde antes da fundação do mundo. A gente tem a tendência de olhar para a nossa história e achar que é a única história que existe. Mas existe uma história antes da história. E essa história antes da história é a história da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo em plena comunhão, em plena harmonia, em plena unidade. Em pleno amor. Porque Deus é o amor e o amor transborda, o amor sempre partilha, o amor sempre multiplica, o amor sempre gera. Deus gerou a criação. Deus pensou, planejou. Esse plano é eterno. Como o André bem destacou, Deus não foi pego no susto. Ai, que bicho é esse aqui que anda e fala como a gente? Não, isso tudo foi planejado por Deus. Mas a gente sabe que em Gênesis 1, Deus cria. Cria o homem, a mulher, a criação, tudo de acordo com o seu plano. E o texto diz que tudo era muito bom e tudo era dentro daquilo que Deus tinha sonhado na eternidade com o Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade tinha sonhado. Porém, a gente sabe que em Gênesis capítulo 3, o homem rompe com Deus e a humanidade rompe com Deus. E nós ali, representados pelo primeiro casal, decidimos romper com Deus. E criar uma história à parte desse plano eterno de Deus e com o nosso plano agora. E a partir da queda, nós vivenciamos um cenário de ruptura. Nós nos tornamos inimigos de Deus. A ira de Deus repousa sobre nós, porque Deus é santo, Deus é justo e nós somos pecadores. E há uma incompatibilidade nessa relação e nessa vivência. Por essa razão, nesse estado de queda, nós experimentamos a queda, por exemplo, na morte. Quando a gente fala de queda, talvez um desafio é, mas como é que eu vejo a queda no dia a dia? A morte é a maior instância da queda, a nossa maior inimiga. Não importa o que você faça, meu amigo, não importa o quanto você se cuide, você vai morrer. E eu não sou profeta do mal, não quero que você morra. Alguns, até, brincadeira, não quero que ninguém morra, não. Vivo bem, né? Mas você vai morrer. Fisicamente, emocionalmente, relacionalmente, estruturalmente, espiritualmente, a gente experimenta a morte em todas as instâncias da vida. E não apenas experimentamos, mas nós tornamos promotores de morte. Onde nós tocamos, morre. É a maldição que persegue as grandes descobertas, né? Descobertas que são pensadas para o bem, se transformam em armas que dizimam populações. Onde a gente toca gera morte. A gente experimenta a morte na ausência, sabe? Essa ausência do coração, que não é satisfeito e saciado com nada, nem com comida, nem com bebida, nem com dinheiro, nem com prata, nem com título, nem com sexo, nem com poder, nem com violência, nem com viagem, nada. Há uma ausência no coração do ser humano. Há um buraco no coração do ser humano, há um vazio no coração do ser humano, que faz com que ele deite à noite no seu travesseiro da NASA e diga: mas ainda falta alguma coisa. A gente vê o aspecto da queda no nosso anseio por algo maior, por uma esperança que é chamada às vezes pelos poetas de esperança tola, de achar que ano que vem vai ser melhor, que amanhã vai nascer um novo dia, que quando os filhos crescerem aí eu vou ter paz, aí vai ser legal, que quando eu conquistar aquilo, aí sim, que quando a gente chegar na Lua, aí nós estaremos bem, não, é quando a gente chegar em Marte, aí a gente vai conseguir, não, é quando a gente for em Saturno, quando a gente sair dessa galáxia. Há no coração do ser humano um desejo pela transcendência, por sair de si, por algo maior, como diz falecido Jota Quest, quero um amor maior que eu, que não encontra correspondência em nada nessa vida, por melhor que sejam as coisas dessa vida. Então nós temos um plano eterno, a criação formada a partir desse plano eterno, a ruptura que marca a nossa história. Agora o apóstolo Paulo vem nos lembrar que a gente não precisa ficar nesse quadro da queda, e que a gente não precisa mais viver nesse estado de ruptura, porque Deus providenciou redenção. A história não termina com queda, porque o plano eterno de Deus foi pensado antes da fundação do mundo, o sacrifício do Cordeiro já era conhecido antes da criação, como bem o André colocou, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz, o sacrifício é que sustenta tudo, o sacrifício é que cuida tudo, o sacrifício é que faz manutenção de tudo, não existe nenhum ser humano, nenhuma planta, nenhuma molécula que não esteja aqui por causa do sacrifício sustentador de Jesus, mas o sacrifício de Jesus é também redentor. Ele não apenas sustenta e cria plataforma, como ele redime, ele transforma, ele traz de novo para a essência, ele reconcilia, ele faz com que aquele que abraça e acolhe esse sacrifício tenha novamente o favor do Pai. Então Paulo deixa claro para nós que Deus está movimentando nessa redenção por meio de Jesus Cristo. É Deus quem promove a reconciliação por meio de Jesus Cristo. E Ele nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E além de nos reconciliar, nos faz ministros da reconciliação. Ou seja, coloca na nossa boca esse grito de esperança. Deus está reconciliando todas as coisas consigo. A queda não dá a última palavra. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Essa é a nossa justificativa para nos envolvermos em missão. Essa é a nossa justificativa para mudarmos realidades de pobreza ao nosso redor, realidades de violência ao nosso redor, realidades de falta de saúde, de falta de educação. Por que vocês fazem isso? Porque nós estamos a todo tempo dizendo para o mundo, Deus está reconciliando todas as coisas, a queda não dá a última palavra. E o legal é que essa reconciliação já está dada por parte do Pai. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Não é algo que Ele ainda vai fazer. Não é algo que Ele está esperando. Vamos esperar o Caleb aqui, ó. Quando o Caleb parar de fazer aquilo, aí a gente vai acertar. Não. Já é algo que está dado. Em Cristo, o muro que nos dividia com Deus foi derrubado. O véu foi rasgado. O caminho está posto e aberto. Da parte de Deus, essa obra de reconciliação já está feita. Deus montou o seu banquete de amor e disse, venham. Então não tem mais problema com Deus. O problema é nosso. Porque a gente não consegue ver isso. E quando eu digo a gente, eu digo de gente que caminha com Jesus. Porque quando Paulo escreve sobre reconciliação, ele não está falando aos gentios lá de fora, os mundanos, né? Os pagãos, era essa a palavra. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está fazendo esse alerta para a igreja. Reconciliem-se com Deus hoje. Vivam em paz com Deus hoje, para a gente que se reunia, cantava, orava, louvava. Mas não desfrutavam a profundidade da reconciliação. Irmãos, e quando nós não entendemos e não vivemos a profundidade da reconciliação, a nossa caminhada com Deus é marcada ou pelo medo e pela culpa. Estamos sempre com medo de Deus e culpados diante de Deus. Estamos sempre nos sentindo como alguém que está aquém e que nunca faz o que deveria fazer e que está insuficiente para estar diante de Deus. Ou nós nos portamos como um orgulhoso, arrogante, que tenta com as suas boas obras dizer, está vendo Deus? Jesus morreu na cruz, mas eu estou ajudando aqui também, hein? Está vendo? Dois lados de uma mesma moeda, de alguém que não compreendeu o que é ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. E para mim, uma das parábolas que melhor ilustra isso é Lucas 15, quando Jesus conta a história dos dois filhos perdidos. Na nossa perspectiva moralista, a gente sempre lê essa história como o filho perdido, achando que o filho perdido foi o filho que saiu na gandaia, foi pular carnaval, gastou dinheiro lá com a mulherada, lá, enfim, o texto é o irmão que dá essa sentença, né? Mas a história, para você que não conhece, é uma história de um pai que tinha dois filhos, um mais velho e um mais moço. Lá pelas tantas, o mais moço diz, pai, eu não quero mais viver com você. Me dá o meu dinheiro, dá parte da minha herança, que eu vou viver a minha vida. E ele sai, vai viver a vida dele, e ele gasta todos os bens que ele tinha, acaba o dinheiro, e ele termina na miséria, dividindo literalmente comida com os porcos. Está na miséria, se afastou de Deus. Interessante que quando ele volta, o texto diz que ao longe o pai o viu. Eu acho isso incrível, porque o filho volta diferente da forma como foi. Ele não volta com trajes de glória, ele volta esfarrapado. Mas pai é pai, pai reconhece filho, onde for. Lá de longe o pai reconheceu o filho, foi atrás, o abraçou. E o filho vem com um discurso ensaiado dizendo o quê? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado o seu filho, trata-me como um dos seus servos. E o que é que o pai diz? O pai diz aos servos, tragam meu anel, tragam as roupas e as sandálias, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. E ele faz um churrascão, que crente gosta de comer, churrasco principalmente. E o irmão mais velho que estava trabalhando no campo, vê a festa e fala, o que está acontecendo? Não é meu aniversário, aliás, meu aniversário 14 de fevereiro, o Pix está ali, vai para a brincadeira. O filho mais velho viu aquilo e falou, o que está acontecendo? E falaram, o seu irmão voltou. Aí ele se enfureceu. Não quis entrar, fez birra. Vou na igreja todo domingo. Nunca, o André nunca me ligou. Fez birra. O pai vai atrás do irmão mais velho. E o que o irmão mais velho diz? Todos esses anos trabalho como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cabritinho. E o que o pai responde? Meu filho, tudo que eu tinha aqui sempre foi seu. O que Jesus está nos ensinando com esse texto? Que os dois irmãos tinham uma profunda crise de identidade. Porque não entenderam a reconciliação. Um tinha crise de identidade porque foi. E quando voltou, achava que o pai ia tratá-lo como servo. O outro tinha crise de identidade perto do pai e não conseguia se enxergar como filho. Mas a crise de identidade sempre estava nos dois. Porque o pai tinha clareza de quem ele era pai. Deus não tem servos, meus irmãos. Deus tem filhos. E uma vez reconciliados, com Deus por meio de Cristo Jesus, não há nada nesse mundo que nos faça retroceder ao status de servos. Nós somos filhos, filiação eterna, se estamos em Cristo Jesus. E quem tem os olhos abertos para ver isso? Não vive marcado pelo medo. Não vive marcado pela culpa. Não vive marcado pelo orgulho de eu vou tentar, Deus. Vive com coragem, com ousadia, entra diante do Pai e diz, eu não mereço, Senhor. Eu sei que eu não mereço. Mas eu estou aqui pelos méritos de Jesus Cristo que disse, vem, está pago. Foi reconciliado, o banquete dá posto, não há mais inimizade. A partir dessa reconciliação, nós desfrutamos de uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Que fala poderosa. Tudo se fez novo. Nova vida. Novas roupas, novas sandálias, esquece a velha vida. Agora é filho, está sentado à mesa com o Pai, em Cristo Jesus para toda a eternidade foi reconciliado. E nós temos dificuldade para imaginar a nova vida. Se você é um pouco conectado à internet, você já deve ter visto essa imagem algum tempo atrás. É um afresco que tem numa paróquia no interior da Espanha, retratando o homem Jesus. Foi feita no começo do século XX, e obviamente, como tudo na vida, foi passando por um processo de deteriorização, até ficar desse jeito, aqui. Né? Mas lá pelas tantas, uma paroquiana da comunidade artística, se dedicou voluntariamente para restaurar essa pintura, falou com o padre lá, o padre falou, beleza, pega aí as tintas, legal. E depois que ela terminou, essa figura que nunca era conhecida, se tornou a figura mais famosa do planeta, porque ao fim da reconstituição ficou assim. Não pareceu nada. Interessante que a gente logo percebe na vida, que as coisas vão caminhando para uma deteriorização. Nosso corpo, a nossa saúde, está aqui o joelho, né? As coisas que a gente constrói. A gente tem técnicas para restaurar, para refazer, né? Para dar uma melhorada aqui na latinha, né? Rejuvenescida, né? Mas não importa. A morte vem. A degenerescência vem, a degradação vem, e não há restauração que dê conta. A gente precisa sempre lembrar que quando Paulo fala para nós de nova vida, como ele diz no verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo surgiram, eis que surgiram coisas novas. Paulo não está falando que Jesus veio aqui fazer um remendo, não veio aqui fazer uma restauração assim, um botox espiritual. Ele veio aqui para nos fazer viver uma nova vida que já se inicia aqui. E irá culminar com a plenitude da ressurreição. Que é a vida como deve ser, que é a vida como ela é. Que é a vida densa, que é a vida na sua realidade máxima. Sem nenhum efeito de morte ou pecado. Todos os nossos instrumentos, inclusive a religião, o máximo que elas podem fazer é dar uma melhorada. Pegar um cara que falava palavrão e agora parou de falar palavrão. Bom, deu uma melhorada. Legal, pô, é bacana, do ponto de vista social, é legal, legal, do ponto de vista religioso, é bacana. Mas não é isso que Jesus veio fazer, ele não veio dar um upgradezinho assim na gente. Ele veio para dar nova vida. Nova vida da ressurreição. Um texto bacana, quando Jesus ressurreto vai encontrar os discípulos estão trancados, portas fechadas, e o texto diz que Jesus apareceu no meio deles. E a nossa tendência é achar que Jesus atravessou as paredes ali, apareceu, porque é a ideia ali que o texto passa, porque ele tinha um corpo fantasmagórico, né? Meio Jesus, né? Mas não, Jesus comeu, bebeu, os caras tocaram, né? Era o corpo. O C.S. Lewis traz uma interpretação que eu acho brilhante. O C.S. Lewis diz que o que era fantasmagórico era a parede. Porque o corpo da ressurreição é o que é real. É o que é denso. É o que é vida. É o que é verdadeiro. É o que é para toda a eternidade. É o que não pode mais ser desfacelado ou desmanchado por nada. É essa nossa nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. E já está à nossa disposição aqui e agora. Será consumada na volta do Cristo. Mas já está aqui à nossa disposição. Por isso as coisas antigas ficaram para trás. Ninguém precisa mais ser escravo do seu passado. Você não precisa mais ser definido pelos seus medos, pelos seus traumas, pelo que os seus pais falaram que você era, o que você não era, o que a sociedade disse, enfim. Nós agora vivemos a partir de coisas novas, do que Deus diz para nós em Cristo Jesus. E Deus diz para nós em Cristo Jesus que somos filhos amados de Deus, salvos em Jesus Cristo. Isso basta, essa é a nossa identidade. Agora, Paulo é enfático em dizer que se estamos em Cristo, e essa é uma expressão paulina que se repete muitas vezes. Se alguém está em Cristo, permanecer em Cristo, essa ideia de estar em Cristo é um conjunto de ações que significa primeiro crer em Cristo. Se eu creio que Jesus Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou, e fez isso em meu lugar, se a minha certeza e convicções inabaláveis se apoiam nessa verdade, eu estou em Cristo. O fato de crer em Cristo me conduz a uma outra ação que é depender do Cristo. Jesus Cristo torna o centro do meu viver. Eu não posso, Senhor, mas Cristo pode, pela força do Cristo, agora eu posso. Eu não sei, Senhor, mas Cristo sabe, pela força do Cristo, eu também posso saber. Eu não consigo, Senhor, mas Cristo conseguiu, e pela força do Cristo eu posso conseguir. Estar em Cristo é depender do Cristo. Estar em Cristo é obedecer o Cristo. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Mestre. Isso significa que eu não dou um passo sem antes perguntar a Jesus. É isso que o Senhor quer? Jesus, é isso que o Senhor faria? Jesus, é isso que o Senhor fez? Eu obedeço a Cristo. Estar em Cristo também significa se relacionar com Cristo. Nasce no meu coração uma fome e uma sede de Jesus Cristo. E a todo tempo eu tenho interesse em ouvir a sua voz, em falar com o Senhor, em ouvir a sua voz por meio da palavra, por meio da comunhão com os irmãos, em falar com o Senhor por meio das orações, por meio do serviço, por meio da relação comunitária, enfim, nasce no meu coração agora um desejo profundo de me relacionar com o Senhor. Não com uma força aí que está rondando, com uma energia, não, com Cristo que venceu a morte, está centrado ao lado do Pai, e é uma pessoa e se relaciona conosco de forma pessoal. Isso é estar em Cristo. Se estamos em Cristo, então somos nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. E por estarmos em Cristo, além da reconciliação, além da nova vida, que já são coisas incríveis, o Pai em Cristo também nos dá uma nova razão de ser. E uma nova forma de fazer as coisas. E uma nova razão pela qual existir. Resolvemos o nosso problema com a eternidade. Certo? Está tudo certo. Estamos no banquete eterno do amor do Pai. E agora? Vamos ficar sentado aqui? Coma, regala-te? Não. Agora nós somos chamados com uma nova vocação para o mundo. Nosso ser foi transformado. E agora o nosso fazer é transformado. Porque vale lembrar que fazer, sem ser, não vale. Faz coisas boas se transformarem em instrumento de morte. É necessário antes ter o ser transformado, a nova vida transformada. E essa nova vida não é só uma caixinha da espiritualidade no nosso coração. Essa nova vida transborda. Muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de trabalhar, como a gente tem abordado aqui ao longo do tempo. Então, Deus em Cristo nos reconcilia, nos dá uma nova vida e nos dá um novo ministério. No mundo da igreja, essa é uma pergunta muito comum. Pastor, qual que é o meu ministério? Você já deve ter se perguntado isso, né? Ouviu essa pergunta. Qual que é o meu ministério? Nós temos muitos ministérios em comum. E um desses ministérios em comum é o ministério da reconciliação. Está aí. Você estava sem saber qual era o seu ministério, tem um que é o primordial, base de todos. É o ministério da reconciliação, pelo qual nós fazemos todas as outras ações. Isso significa dizer que tudo que a gente faz tem que passar pela pergunta. Isso reconcilia? Isso gera reconciliação? Ou isso gera divisão? Gera ruptura, levanta mais muro, em todos os aspectos. Porque o nosso ministério basilar é o ministério da reconciliação. Nós saímos de um estado de queda, separados com Deus, pela redenção em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus, e agora reconciliados com Deus, tendo uma nova vida, nos tornamos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores. O embaixador representa um reino, representa um país, representa o Senhor. É isso que nós nos tornamos agora, representantes de Deus na terra. Quando você ouvir alguém falando assim, eu não vejo Deus, eu quero ver Deus, você diz, olha para mim. Olha aqui para mim, eu sou embaixador de Deus. Sou embaixador do reino de Deus. Olha para a igreja. Olha para nós, que você vai ver uma forma, uma face de Deus, por meio do seu povo. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo e esse se tornou o nosso ministério. Portanto, se somos embaixadores de Cristo, como se Deus, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo suplicamos. Paulo está falando isso para a igreja. Por amor a Cristo suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Apropriem-se dessa reconciliação em Cristo Jesus. A figura do embaixador nesse contexto era uma figura conhecida do Império Romano. Roma tinha pelo menos dois tipos de província. Uma província que tinha se submetido pacificamente a Roma, está tudo certo. E as províncias, que eram mais um barril de pólvora, que não tinham se submetido a Roma. A essas províncias que estavam em ruptura com Roma, Roma enviava um embaixador. E o embaixador chegava lá com o propósito de reconciliar essa província com Roma. Mas não era uma reconciliação pacífica, né? O embaixador chegava lá falando o seguinte, eu estou com um exército aí. Se eu não baixar a bola aqui, meu amigo, a gente vai entrar, vai matar tudo e acabou. Tudo certo? Não, está tudo certo. Então, a gente, estamos reconciliados, ponto. Não é disso que a Bíblia, essa reconciliação que a Bíblia traz, porque a reconciliação que Deus opera no nosso meio e nos dá a possibilidade de desfrutar é o contrário, é o Deus que se faz carne, que se esvazia, que se dá como sacrifício. Né? Não é o Deus que mata, mas é o Deus que morre. E Paulo diz que agora em Cristo, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. Num primeiro momento, ele está aqui se referindo aos apóstolos. Diante de uma igreja que recusava aceitar isso. Mas dizendo, cara, a gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui, vocês veem a nossa conduta. Nós estamos aqui para dar esse grito urgente, reconciliem-se com Deus. Agora, isso não se limita àquele período histórico, isso se expande a nós. Essa é a nossa mensagem. Nós somos embaixadores de Cristo e nós temos uma mensagem que é a mensagem da reconciliação. Para um mundo em ruptura, em inimizade com Deus, para uma província como o nosso mundo que está em inimizade com Deus, nós somos enviados como embaixadores para dizerem, Deus está tudo certo. Deus montou o banquete, o muro foi derrubado, o caminho está reconstruído. Em Cristo, se estamos em Cristo, nós podemos desfrutar dessa reconciliação. Nós anunciamos isto no ponto de vista espiritual. Reconciliem-se com Deus. Há um estado de morte, de distanciamento. Reconciliem-se com Deus. Nós anunciamos isso no ambiente relacional. Não tem mais judeu, mais gentil, mais homem, mais mulher, mais escravo, mais senhor. Ah, Cristo é um em todos. Nós reconciliamos isso do homem consigo mesmo. Nas nossas muitas crises e divisões internas, Cristo, o Espírito Santo, é aquele que, sondando as profundezas do nosso ser, molda-nos ao caráter de Jesus. Nós reconciliamos isso para a criação, para o mundo onde o homem está inimizade com a criação, com a natureza. Nós agora nos tornamos como pregadores, embaixadores da reconciliação na forma como nos relacionamos com o mundo. Esse é o nosso ministério e a nossa vocação. E por essa razão o apóstolo Paulo termina com um grito urgente. Como cooperadores de Deus, insisto com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, citando Isaías 49, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo, agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Se essa é a mensagem que transforma, a mensagem da reconciliação, de que Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões, mas Cristo se fez culpa, mas Cristo se deu como oferta agradável para que a gente vivenciasse e desfrutasse dessa reconciliação. É isso. É essa mensagem que responde o anseio da humanidade. O que é essencial, por que a gente vive, o que justifica a nossa vida, é a reconciliação. É essa mensagem que se coloca como o nosso ministério principal. Sermos agentes da reconciliação. Onde estivermos, por onde passarmos, vivermos e anunciarmos essa mensagem em todos os seus desdobramentos. Uma mensagem de que Deus está reconciliando consigo o mundo. E isso é para agora. Quando é que eu começo esse ministério, Caleb? Tem que falar com o Patrick? Não, já começa, filho. Já era para ter começado já há um tempão. É para agora. É para hoje. Aliás, esse texto, e eu quero concluir com isso, nos deixa diante de dois desafios. O primeiro é o desafio da reconciliação. E eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você não passou por isso ainda. Talvez você está achando que viver a vida e cada dia que Deus te dá é para você construir maior, aumentar o seu patrimônio, ter mais filho, fazer mais coisas. Isso tudo é legal, isso tudo é bacana. Mas cada dia que Deus nos dá, cada minuto, cada momento, é uma oportunidade que Deus nos concede para nos reconciliarmos com Ele. E quando que a gente faz isso? Agora! Agora! É hoje! Você não tem amanhã! Você não sabe quanto tempo você tem. Você tem muito pouco tempo. É hoje, é agora. E o primeiro desafio desse texto é: reconciliem-se com Deus. E Paulo falava para uma igreja. Talvez você diz, ah, o Caleb está falando para quem não é de igreja. Paulo falava para quem era de uma igreja. Mas ainda estava vivendo sob medo de Deus. Ou ainda estava vivendo sob a arrogância das suas boas obras. Não, eu consigo, Deus. Mas não tinha entendido a paternidade do Pai que diz, você é meu filho, amado em Cristo Jesus. Primeiro desafio é reconciliem-se com Deus. E se você se encaixa nesse desafio, você vai ter um tempo para orar e colocar o seu coração diante de Deus. E talvez você se pergunte, Caleb, mas eu nem sei, por onde começa esse negócio da reconciliação aqui? Fala com a gente. Pega uma pessoa do Connect aí, pega o cara que está do seu lado, pergunta para ele, me fala, eu quero saber, me mostra. E você esteja preparado para responder, pelo amor de Deus. Hein? Se não souber, fala, vamos lá nós dois para o Caleb, que eu também não sei. Já mata dois coelhos com uma cajadada só. Reconcilie, é hoje. É hoje. Por que, Caleb? Você acha que eu tenho medo de ir para o inferno? É por causa disso que você está dando essa ênfase, meu irmão? Desculpa te avisar, você já está no inferno. Na Bíblia, o inferno não é um lugar para onde se vai. O inferno é um lugar de onde se sai. Nós estamos em estado de morte. Você já está em estado de morte, se não passou pela reconciliação com Cristo Jesus. Sabe essa angústia do seu coração, esse vazio, essa fome, essa impulsividade, esse medo, essa culpa que assola o seu coração? Isso é falta da reconciliação que nós desfrutamos com Cristo Jesus. Por isso é o apelo de Paulo. Ele nem fala de inferno, mas ele fala do privilégio, da bem-aventurança, de viver nesse banquete de amor com o Pai, sabendo que nem morte, nem profundidade, nem principado, nem sofrimento, nem perseguição, nada nos afasta do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Que paz, que alegria viver assim, que alegria viver sabendo que Deus nos acolhe em Cristo Jesus. Um segundo depois que nós pecamos, um segundo depois que nós negamos, não pelos nossos méritos, mas porque quando Jesus nos olha, a justiça de Deus se manifesta sobre aqueles que estão em Cristo. E isso diz para Deus: esse está certo, deixou de ser servo, tornou-se filho, está com a sandália, está com as roupas, está com o anel, é filho. O primeiro convite é a reconciliação. E o segundo desafio é, para aqueles que já passaram pela reconciliação, saiam a todo instante, dizendo a tudo e a todos, que Deus em Cristo Jesus está reconciliando todas as coisas, não levando as nossas transgressões, porque elas foram imputadas em Cristo Jesus, mas dando para nós a oportunidade de desfrutarmos da reconciliação, vivermos uma nova vida, que é a vida da ressurreição, e sermos ministros, embaixadores dessa reconciliação em Cristo Jesus.